Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
O título da mensagem de hoje é O Dom do Espírito Santo. Eu gostaria de ler com vocês Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 2, versículo 38. Esse versículo, ele é uma resposta que Pedro dá ao povo que faz uma pergunta específica a ele. Pedro diz assim: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A mensagem de hoje tem como base esse versículo, essa passagem especificamente. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Hoje é dia dos namorados, não é verdade? Hoje também é dia do pastor. Eu não tenho certeza dessa, talvez alguém saiba, mas eu escutei que hoje é dia do pastor ou do pregador também. Então o título da mensagem, né, ou a conclusão da mensagem seria assim: quem namora com o Espírito Santo pode ser pregador ou pode ser pastor. Seria uma mensagem que envolve os três aspectos, os três temas de hoje. Mas eu quero falar sobre algo muito especial, algo muito precioso. E talvez eu poderia perguntar: qual é o melhor presente do Dia dos Namorados? Pense em você mesmo, o que, que você gostaria de receber que seria, na tua opinião, o melhor presente que você poderia receber do seu namorado, da sua namorada, do seu noivo, da sua noiva, da sua esposa, do seu esposo? Qual seria o presente mais especial que você poderia receber? E vários de vocês devem pensar em algumas coisas. Sei lá, a casa mais cara do mundo, eu vi na internet uma lista dos 12 presentes mais caros do mundo. É uma coisa absurda. Tinha um terno avaliado em 100 mil dólares. Esse era o valor do terno, com botões de ouro, com não sei quantos diamantes e quilates, uma série de coisas. Tinha um vestido de noivas, de pérolas e diamantes, por 12 milhões de dólares. Tinha casa de 160 milhões de dólares. Vários preços absurdos, né, dos presentes mais caros do mundo. Uma lista ali, você pode escolher um deles, clicar, digitar ali o número do seu cartão de crédito, né, e o endereço da sua noiva, do seu noivo, para que ele receba esse presente. Na palavra de Deus, nós vamos encontrar uma relação muito interessante entre Jesus Cristo e a igreja. E a Bíblia usa alguns exemplos, algumas situações para ilustrar isso. A Bíblia fala de que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. A ideia de transmitir isso é que existe uma relação muito íntima entre Cristo e a igreja. E uma das comparações é que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Fala de uma intimidade, fala de uma relação, fala de um compromisso muito grande. Eu já ouvi alguns homens dizendo: ah, esse negócio de ser noiva de Cristo, isso aí eu não gosto muito disso não, né? Então a pessoa se sente um pouco estranha: Cristo é o noivo, eu sou a noiva, mas não é isso. Não é esse aspecto da relação que Paulo usa quando ele fala a respeito disso. Mas existe uma intimidade, existe uma relação muito profunda de Cristo com aqueles que têm uma aliança com Ele, daqueles que têm algo íntimo com Jesus Cristo. E eu quero dizer, afirmar com base nesse texto, que o melhor e maior, o mais poderoso presente que já foi dado a alguém, seja no dia dos namorados, seja para a esposa, foi o que Cristo deu para a sua noiva, foi o que Cristo fez pela sua igreja. Esse texto fala: e receberão o dom do Espírito Santo. Quando ele fala do dom do Espírito Santo, ele fala do presente do Espírito Santo. Ele fala de algo poderoso, maravilhoso, que é dado gratuitamente, sem merecimento, sem obra nenhuma, unicamente pela minha fé em Jesus Cristo, unicamente pelo meu arrependimento. Eu recebo da parte de Deus algo muito precioso, algo muito especial: o dom do Espírito Santo. Se você crê em Jesus, você se arrependeu dos seus pecados, você recebeu de Deus algo muito precioso. algo muito valioso e muitas vezes nós não percebemos, nós não sabemos a dimensão do presente que nos foi dado. E sabe qual que é o problema? Muitas vezes recebemos o presente e não lemos o manual de instruções. Quantas vezes, né, nós recebemos, compramos um equipamento novo, né, e o que acontece? Pega a tomada, liga, começa a mexer, mas não olha. E muitas vezes nós não sabemos tudo que está naquele equipamento porque não lemos o manual de instruções. Né? Se você pegar, por exemplo, um iPhone 4, um dos celulares mais badalados, se você não lê, se você não investigar a fundo, você não sabe tudo que está à disposição nesse aparelho de telefone. São tantas opções, são tantas coisas, você precisa ler o manual, você precisa ir atrás para conhecer o que você tem nas mãos. E muitas vezes nós recebemos um presente tão valioso, tão especial, que é o Espírito Santo, e nós não lemos o manual para saber o que ele representa, qual que é o propósito dele. Fernando leu alguns textos muito bem lidos a respeito da presença, a respeito dessa ação do Espírito Santo na minha vida, na nossa vida. Esse texto que nós lemos em Atos 2:38, ele está no contexto da festa de Pentecoste. E hoje é o dia de Pentecoste, hoje nós celebramos o Pentecoste. O Pentecoste, ele vem do grego, né? Os gregos, o Império Grego, 300 anos antes de Cristo, eles começam a governar, eles começam a reinar sobre o mundo conhecido da época, e existia uma festa lá no Antigo Testamento, que não se chamava Pentecoste, se chamava Festa da Colheita ou Festa das Semanas. Então essa festa, ela foi traduzida pelos gregos como Pentecoste. Por quê? Porque ela é celebrada 50 dias após a Páscoa. Então, por isso a ideia de Pentecoste. E ela é festa das semanas, porque após a Páscoa iniciava um período de 7 semanas. E era um período de colheita de trigo e cevada entre o povo de Israel. Então, chamava-se festa das semanas, e o 50º dia era celebrado, então, essa festa. Havia toda uma celebração, uma festa de gratidão a Deus pela colheita, pelas bênçãos que por ele foram derramadas. A igreja menonita em Witmarsum está celebrando hoje a festa da colheita, uma festa que acontece anualmente, uma festa especial, onde celebra-se e agradece-se a Deus por tudo aquilo que ele tem realizado. Pastor Friedbert está pregando nesse momento lá também, nesse dia especial. Então esse é o significado. E o que acontece? Jesus, ele subiu ao céu e ele diz aos seus discípulos, ele diz o seguinte: olha, vocês vão receber uma promessa, a promessa que eu lhes fiz, a promessa de receberem esse presente, ela é para vocês, mas vocês devem ficar em Jerusalém, vocês devem ficar na cidade até serem revestidos do poder do alto. E os discípulos, eles se reúnem, então eles permanecem em Jerusalém, e no dia da festa de Pentecoste, ou cumprindo-se, chegando a hora, o momento da festa de Pentecoste, os discípulos, eles estão reunidos num só lugar, eles estão juntos e estavam orando e louvando a Deus, e de repente acontece o que nós chamamos de derramar do Espírito Santo. Acontece a vinda do Espírito Santo, o que nós entendemos que é a vinda permanente do Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele agia temporariamente na vida das pessoas. Ele agia com propósitos específicos na vida de reis, na vida de profetas e na vida de diferentes líderes, os juízes também. O Espírito Santo se apoderava, se apossava deles para libertarem o povo de Israel. Mas agora o Espírito Santo vem para permanecer, para agir permanentemente em nossos corações, em nossas vidas. E aqui acontece o derramar do Espírito Santo. E aí Pedro se levanta com os 11 apóstolos e ele começa a pregar. E nessa festa de Pentecostes, muitas pessoas vinham de vários lugares. Judeus de todas as nações se reuniam em Jerusalém para essa festa. Então havia gente de muitas localidades, de muitos lugares, e Pedro se levanta e ele prega o evangelho, ele prega a Cristo que havia sido crucificado pelos judeus, havia sido morto pelos judeus. Ele diz: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou e o tornou Cristo, o tornou Senhor. o tornou e ele está assentado à direita de Deus. E Pedro se levanta e prega isso entre a multidão, e de repente as pessoas começam a perceber. De repente esses judeus que estão ali, eles percebem que o Cristo, aquele Cristo de quem eles ouviam falar tanto, de fato era o Messias. E o Espírito Santo convence, havia um sinal miraculoso também, houve uma manifestação, o Espírito Santo veio sobre os discípulos, encheu a casa onde eles estavam. O texto fala que todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Uma manifestação, uma ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a igreja. E eles estão ali manifestando isso, e as pessoas que vieram das diferentes localidades, acontece um milagre, elas ouvem aquilo na sua língua, no seu idioma. Um falava japonês, um falava chinês, um falava grego, outro falava, né, eu estou inventando, citando alguns idiomas, mas cada um ouvia o que esses homens estavam falando no seu idioma. Uma manifestação, um poder sobrenatural. E eles percebem algo poderoso, algo diferente está acontecendo ali. E eles são convencidos pelo Espírito Santo de que Cristo era o Messias e de que eles deviam crer nesse Messias. E aí vem a pergunta, eles perguntam para Pedro e para outros apóstolos: irmãos, que faremos? O que, que eu faço agora? Eu entendo que Cristo é o Messias, eu tenho consciência agora de que Cristo é verdadeiro, de que ele ressuscitou, de que ele está vivo. E aí Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. É muito interessante, é algo precioso essa palavra, porque ele fala: para ser salvo precisa crer e precisa confessar e precisa ser batizado. Se você quer ter a certeza da salvação, se você quer ter certeza de que passará a eternidade com Jesus, você precisa crer que ele é o Messias, que ele é o Cristo que foi morto e que ressuscitou. Você precisa confessá-lo com a sua boca, e não somente uma vez. Durante toda a sua vida você precisa confessar: Jesus é o meu Senhor, ele é o meu Mestre, ele é o meu Salvador. E por onde você andar, você deve confessar que Cristo é o Senhor da sua vida. E o batismo nas águas, ele é um ato de aliança, ele é um ato que vem logo após essa fé, essa certeza que você tem no coração. Então você crê, confessa, é batizado nas águas e você tem a certeza da salvação eterna. E Pedro deixa bem claro: quando você fizer isso, quando você se arrepender dos seus pecados, você vai receber o perdão dos seus pecados e você vai receber o dom do Espírito Santo. A partir dessa experiência, a partir desse momento, o Espírito Santo habita em você. Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13, fala algo muito, muito precioso a respeito disso. Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram, quando vocês creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Vocês receberam a garantia de que vocês serão transformados. Vocês receberam a garantia da minha presença e da minha obra de transformação na vida de vocês. Então, o que eu quero destacar em primeiro lugar é que o presente do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo que você recebeu, que Deus confiou a você, pela tua fé, pela tua certeza em Cristo Jesus, é algo muito precioso. Você tem dentro de você, você tem em teu espírito, tudo aquilo que você precisa para uma vida liberta, uma vida curada, uma vida transformada e uma vida que te dá propósito, que te mostra por onde você pode, por onde você deve andar. O Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade. Você tem dentro de você um GPS perfeito. um GPS maravilhoso que conhece todos os caminhos de Deus. Um GPS que te dá todas as coordenadas, todas as direções que você precisa. Você precisa apenas confiar que Deus vai operar, que Deus vai agir, que Deus vai transformar a sua vida. Eu estava pensando essa semana um pouco na minha vida, como tudo começou, como tudo andou. Desde o momento em que eu senti o desejo de conhecer mais a palavra, eu já comentei, compartilhei isso em algumas situações, mas um grupo de amigos meus, depois da minha experiência com Cristo muito forte, eles chegam a mim e dizem: eu quero também o que você tem. E eu começo a conversar com eles, começo a transmitir a eles o que eu sabia, o conhecimento que eu tinha, mas eles faziam perguntas e coisas eu não sabia responder. E aí começa, brota um desejo no meu coração: eu preciso conhecer a palavra. Algo muito pequeno, algo muito simples, eu preciso de alguma forma ajudar essas pessoas. E ali nasce um desejo no meu coração de poder ensinar a palavra, de poder responder a esse tipo de perguntas. Eu posso dizer, o que aconteceu a partir dali até o dia de hoje, a grande questão foi que eu acreditei que Deus podia me usar. Eu não tinha condições, eu me sentia fragilizado, eu tinha uma série de problemas, uma série de dificuldades. Eu não sabia tudo o que vinha pela frente, mas eu tinha uma certeza no meu coração. Eu acreditava que Deus podia me usar. Não sou diferente de nenhum de vocês. Não sou melhor do que nenhum de vocês. Nós temos todos a mesma condição diante do Pai. O dom do Espírito Santo, o presente que Deus confiou a você, é tudo o que você precisa. É algo precioso, é algo maravilhoso. Se eu acreditar que Deus pode usar a minha vida, se eu acreditar que Deus é poderoso para fazer grandes coisas através da minha vida, Ele vai fazer, pela graça dEle, não por merecimento meu, não porque eu sou alguma coisa, não porque eu estudei teologia, não porque eu hoje sou pastor, mas pela graça de Deus e pelo Espírito que opera todas as coisas na minha vida. O dom do Espírito Santo é algo muito precioso, é algo muito especial que Deus confiou a você. E você tem a garantia, você tem esse selo sobre a tua vida. E isso, nós precisamos estar conscientes disso e buscar isso cada vez mais. É claro que quando nós nos colocamos à disposição, quando nós buscamos a Deus, é claro que quando nós temos uma aliança com Deus, existe um processo de santificação, de transformação, existe um processo de libertação nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos presos ao pecado, nós estamos presos ao passado, nós estamos presos a atitudes, a decisões que nós tomamos no passado, mas o Espírito Santo, ele age em nossas vidas e ele traz à tona aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser transformado. E nós precisamos crer na palavra de Deus para experimentar essa cura, essa libertação. Nós precisamos crer no que está escrito. Nós precisamos confessar os nossos pecados. É muito importante que quando eu reconheço áreas na minha vida onde eu pequei, onde eu falhei, eu preciso confessar, eu preciso dizer: Senhor Jesus, me perdoa por isso, por aquilo. Para experimentar essa cura e libertação, eu preciso perdoar. Perdoar o meu próximo, perdoar aqueles que talvez me machucaram, ou pedir perdão àqueles a quem eu feri. Eu preciso renunciar também, quando existe um envolvimento com as trevas, quando existe um envolvimento com o ocultismo, com o espiritismo, com questões que não agradam a Deus, eu preciso renunciar isso na minha vida. Eu preciso assumir a minha nova posição em Cristo. A Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo à direita de Deus, nas regiões celestes. Essa é a minha nova posição em Cristo Jesus. E a Bíblia usa a ilustração também de Cristo sendo a igreja, Cristo sendo cabeça, a igreja sendo o corpo e todo o poder das trevas debaixo de nossos pés. Jesus disse também: eu vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno, e nada lhes fará dano. O que Jesus está dizendo? Existe autoridade no nome de Cristo. A autoridade, ela não está em mim, a autoridade, ela não é minha, a autoridade, ela está no nome de Jesus. Por isso eu posso renunciar, e dizer: eu renuncio a todo envolvimento com isso, com aquilo, com aquela situação, com esse Deus, com esse demônio, com aquele demônio, eu renuncio, eu renego isso na minha vida. Essa é a autoridade que nós podemos exercer. Então nós cremos, nós confessamos, nós perdoamos, nós renunciamos e nós também agradecemos. A vida de gratidão é algo muito precioso, é muito importante. Quando nós adotamos, quando nós nos apropriamos dessa atitude, dessa posição de gratidão a Deus por tudo que está acontecendo, Deus transforma muita depressão. Ele cura muita baixa autoestima. Ele cura muita inferioridade. Ele cura muita coisa em nossos corações que nos oprime, que nos aflige, simplesmente por ter um coração agradecido. Obrigado, Deus, pelo que está acontecendo. Cantamos: te louvarei, não importam as circunstâncias. Essa atitude de gratidão, de adoração a Deus. E tudo isso é operado pelo Espírito Santo em nosso meio. Gostaria de ler novamente o texto que o Fernando leu de 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Gosto muito desse versículo. Gosto muito do tema do Espírito Santo. É algo muito especial, é algo muito precioso. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Também fala de um presente. Novamente ele destaca essa ideia de que isso é presenteado a mim e a você. E o texto diz em primeiro lugar: pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não deu a você. Esse é um presente que você não recebeu de Deus. Se você se sente muitas vezes envergonhado, se você se sente temeroso negativamente diante das coisas do reino de Deus, diante do contexto de trabalho, diante das pessoas que talvez zombam de você, ou que talvez te oprimem, ou que talvez resistem a você, se você está intimidado, acovardado, esse não é o presente que Deus deu a você. Esses sentimentos, essas atitudes, elas não vêm de Deus, elas não são do Espírito Santo. Amém? Elas são fruto da nossa natureza. Elas são fruto de nós mesmos, são fruto da nossa alma sem Cristo. Da nossa natureza passada. E a Bíblia fala que nós precisamos nos despir do velho homem. Então eu preciso abandonar. Eu preciso, de alguma forma, me livrar dessa covardia, desse temor, desse medo do que Deus é poderoso para fazer na minha vida e através da minha vida. Mas o texto diz: Deus não nos deu a covardia, mas nos deu. Novamente ele está dizendo: olha o que eu dei de presente para vocês. Olha o que eu confiei a vocês, gratuitamente. Não por estudar teologia, não por ser pastor, mas por ser filho, por ser filha minha, por ter uma aliança comigo, é por isso, por se arrepender dos seus pecados, é por isso que eu dei a vocês poder, amor e equilíbrio. E toda a ideia do poder, ela fala dessa manifestação poderosa de Deus, fala do uso dos dons, da manifestação dos dons do Espírito através da minha vida. Ela fala dessa ação sobrenatural, ela fala de sinais, de maravilhas que acontecem pelo Espírito Santo através de nós. Mas ela fala também do amor. O amor fala do fruto do Espírito, o amor fala do caráter de Cristo, que é confiado, que é colocado dentro de nós. Então agora pense um pouco nesse presente. Deus confiou, Deus colocou dentro de você esse poder. Esse poder que é comparado, na palavra no grego é dunamis, o dinamis, é comparado ao poder de um dinamite. A palavra dinamite vem de dunamis. Ou seja, o poder que existe em nós é comparado ao poder explosivo de um dinamite. Capaz de transformar, capaz de mudar vidas, capaz de transformar história, capaz de curar enfermos, capaz de libertar os oprimidos. É esse o poder. É isso que Deus colocou dentro de você. Não é maravilhoso? Eu digo: Deus, tanta responsabilidade, tanta coisa confiada a mim, que sou tão fraco, que tenho falhas, que luto muitas vezes com pensamentos que não agradam a Deus, que tenho dificuldades com a minha carne, E Deus confia isso a mim? Ele confia o amor dele a mim? Ele coloca dentro de mim esse amor ágape que só vem de Deus? O amor ágape não tem nenhuma outra fonte nesse mundo a não ser Deus. Então eu só experimento, só conheço esse amor incondicional, esse amor capaz de dizer, pregado na cruz, Pai, perdoa os seus pecados, porque eles não sabem o que fazem. Esse amor é confiado a mim. É isso que está dentro de mim, é isso que foi confiado a mim. E o Espírito Santo, ele está, entre aspas, louquinho. Ele está ansioso, ele está desejando manifestar tudo isso. Ele está desejando manifestar o caráter de Cristo na minha vida. E quando eu digo, Espírito Santo, opera o amor, a paz, a alegria, a bondade, todo o fruto do Espírito opera na minha vida, é isso que ele faz. Poder, amor e equilíbrio. Equilíbrio fala de sabedoria. O equilíbrio fala de uma capacidade sobrenatural de fazer a coisa certa no momento certo. Deus, ele colocou dentro de você um GPS que não erra, um GPS que não falha. Ele te dá a direção, ele te dá o entendimento, ele te dá a sabedoria para tomar decisões. E não somente decisões dentro do ministério, dentro da igreja, mas para tomar decisões no teu trabalho, na tua empresa, dentro de casa, com o teu filho, com a tua esposa. É ali que o Espírito Santo te dá sabedoria para tomar decisões adequadas, decisões que vão glorificar a Deus. Atos 1:8 também foi lido pelo Fernando. E ali Jesus, ele está antes de Pentecostes, antes do derramar do Espírito Santo, ele está falando aos discípulos, ele ainda não havia subido ao céu, ele ainda está com os discípulos, e ele diz a eles o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nesse versículo, Jesus, ele está determinando, ele está revelando o propósito do dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está, Jesus, ele está mostrando aqui qual é o propósito do derramar do Espírito Santo. O que vai acontecer como consequência? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu farei isso? Para que vocês tenham poder para testemunhar. E Deus confiou algo a você. Deus confiou o seu espírito a você. E ele opera, ele confiou a você o pacote completo. O Espírito Santo não vem em partes. Ele confiou a você tudo o que o Espírito Santo é. Então, se você lê na palavra que o Espírito Santo é consolador, isso está dentro de você. Se ele confia na palavra, se ele revelou na palavra que ele dirige em toda a verdade, isso está dentro de você pelo Espírito. Então Deus nos confia esse Espírito e agora está dizendo o propósito é que vocês tenham poder para testemunhar. E uma testemunha, ela só fala, ela só compartilha aquilo que ela ouve e aquilo que ela vê. Então se eu vejo um acidente, se eu vejo um assalto, eu vou testemunhar perante o juiz o que eu vi, o que eu escutei. Eu vi ele fazendo isso ou aquilo. Eu vi ele atirando, não atirando. Nós testemunhamos aquilo que nós ouvimos e que nós vimos. E quando ele fala poder para testemunhar, ele está dizendo, a obra do Espírito Santo vai ser na vida de vocês. Vocês vão experimentar o poder. Vocês vão experimentar o amor de Deus na sua vida. Vocês vão experimentar o equilíbrio de Deus, a sabedoria de Deus na sua vida. E vocês vão repartir isso. Vocês vão compartilhar isso. Vocês vão comunicar isso. Vocês vão falar do que aconteceu nas suas vidas. Vocês vão falar da transformação que aconteceu. E quando o Espírito Santo depois é derramado, Pedro se levanta e nos primeiros momentos da igreja, apenas os apóstolos operam os sinais e maravilhas, apenas os apóstolos pregam, ensinam, mas de repente em Atos capítulo 8 vem uma perseguição. Vem uma perseguição, a igreja é dispersa. Os apóstolos ficam em Jerusalém e os demais, e já era muita gente. Em Pentecoste foram 3 mil pessoas. E dia após dia, pessoas iam sendo salvas. E de repente, a igreja é espalhada. E nós vemos Filipe, de repente, pregando aos samaritanos, Deus usando ele poderosamente. Nós vemos mais para frente Paulo pregando aos gentios, confins da terra. Você vê pessoas sendo levantadas e o propósito se cumprindo. A grande comissão que Jesus havia deixado com os discípulos, de ir e fazer discípulos a todas as nações, começa a se cumprir, começa a se realizar. E Atos é uma narrativa onde nós percebemos essa ação de Deus, essa ação do Espírito Santo através do seu povo, através da sua igreja. O grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo começa a acontecer pela ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do povo. Eles amam a Deus sobre todas as coisas, eles amam ao próximo. Eles entenderam que deveriam vender os seus bens, deveriam entender, vender as suas coisas e repartir com todo mundo. Isso é uma manifestação clara desse amor ao próximo como a si mesmo. Então o Espírito Santo ele vem com esse propósito. Ele vem com essa graça sobre a tua vida. Talvez você diga hoje, mas tem tanta coisa que na minha vida ainda precisa mudar. Eu tenho ainda tantos problemas, eu tenho ainda tantas dificuldades, eu estou com tantos conflitos, com tantas lutas, ainda não consigo nem pensar no próximo. Mas creia que Deus quer usá-lo para isso. Acredite que por mais que você talvez se sinta hoje não apto a, creia que Deus quer usá-lo para testemunhar, para que vidas sejam alcançadas com amor, por meio do poder, com sabedoria, com discernimento. Na minha vida, quando eu passei a acreditar que Deus ia usar a minha vida, eu passei por alguns processos de cura. Passei por alguns momentos onde Deus estava falando só comigo. Eu tive uma experiência que mexeu muito profundamente comigo. Onde eu, pela primeira vez eu percebi, eu senti o Espírito Santo agindo na minha vida. Eu senti Ele fisicamente agindo na minha vida. E eu entendo que eu fui cheio do Espírito naquele momento, naquela situação. E eu chorei, chorava. E eu chorava e continuava chorando. Sentava, deitava e chorava. O que estava acontecendo? O Espírito Santo estava curando. O Espírito Santo estava mexendo profundamente na minha alma. Isso me deu um ânimo, isso me fortaleceu muito. E eu continuei crescendo. Continuei passando por outros processos de cura e libertação. Quando eu entendi que eu precisava renunciar a coisas do meu passado, eu comecei a renunciar e comecei a me desfazer do passado que eu tinha experimentado. Deus curando, Deus agindo na minha vida. Mas ao mesmo tempo que Deus vai curando as nossas vidas, Ele vai nos usando para abençoar a vida de outros. Eu ainda estou num processo de cura. Eu ainda estou num processo de amadurecimento, de crescimento. E vai assim por toda a minha vida. E ao mesmo tempo Deus Ele está usando. Ele quer usar cada um de nós. Creia no dom do Espírito Santo. Ele confiou a você algo muito, muito, muito especial. O melhor presente que você recebeu, que você pode receber na sua vida, é o dom do Espírito Santo. E é claro que ele vem, por quê? Porque Cristo entregou a sua vida, porque Cristo morreu, porque Cristo ressuscitou. Ele vem como consequência da salvação, da redenção. E Deus te dá algo muito precioso. E você não precisa temer o Espírito Santo. Você pode orar ao Espírito Santo e dizer, olha, trabalha na minha vida, trabalha no meu interior. Você pode orar e dizer, Espírito Santo, eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ser cheio de ti. E existem, durante toda a nossa vida, existem experiências poderosas da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age de maneiras... Nós não temos como enquadrar a ação do Espírito Santo e dizer, não, Deus age assim, o Espírito Santo age assado. É muito interessante no Antigo Testamento ver a ação do Espírito Santo fora do povo de Deus. O Espírito Santo não estava restrito, ele não agia unicamente entre o povo, ele agia fora do povo também. Balaque, profeta internacional talvez, que era de um outro povo, e de repente ele está profetizando pelo Espírito do Senhor. E você vê algumas manifestações do Espírito Santo agindo além do que nós podemos enquadrar, do que nós podemos imaginar. Deus age muito acima, muito além mas ele age na vida de cada um de nós. A história da ação de Deus na vida de cada um, ela é individual, ela é particular. E ela é muito preciosa, muito especial. Amém? Você foi presenteado com o dom do Espírito Santo. Hoje é dia dos namorados. Lembre-se, né? Você talvez está esperando ainda o presente do seu esposo, da sua esposa, do seu namorado ou namorada, mas o presente mais valioso é confiado a você.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!